para falar sobre a febre do Oropuxo, uma nova febre que foi confirmada a circulação aqui no estado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, LACEN. Confirmou 8 casos da doença aqui no estado ontem, 5 em Colatina, 1 em Soretama e outros 2 também na região do interior aqui do estado. A gente esclarece as dúvidas com o subsecretário sobre o que é essa febre e se é para a gente ter preocupação, né, subsecretário? É para a gente se preocupar com essa doença?
Então, nós estamos diante de uma nova arbovirose. Ela é, aqui para o Espírito Santo, é uma doença nova, porque ela não tinha registro aqui no estado, mas na região amazônica, né, especialmente ali no estado do Amazonas, no Acre, esses municípios do entorno, eles sempre tiveram registro de Oropuxo. Então, na realidade, desde a década de 60, eles já têm registro de casos, e essa doença ela era mais contida aí na região amazônica. Então, todo esse processo de desmatamento, essa questão de mudanças climáticas, isso tem saído da região. Então, hoje, no atual cenário, a gente já tem casos na Bahia, já tem registro no Paraná, a gente tem no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Nessa semana, nós identificamos esses 8 casos. Provavelmente, são casos que pessoas foram para algum desses locais e adquiriu o vírus, né? Como essa doença ela tem uma característica muito parecida com a dengue, né? Que é falar um pouco da doença, então ela normalmente o que ela traz de sintomas para os ouvintes entenderem? Uma doença que é transmitida pelo mosquito maruim, né? Em alguns locais conhece o mosquito pólvora, é um mosquito muito pequeno, né? Você quase não vê, cerca de 3 milímetros esse mosquito, é muito pequeno. Tem uma picada ardida, né, assim, sensação de queimadura. E esse mosquito sempre teve aqui no estado, né, tanto na zona urbana quanto na zona rural, sempre teve presença do maruim. O problema é que agora ele achou um reservatório, alguém infectado, e ele passou também, adquiriu a se infectar para infectar outras pessoas. Então, uma doença que não tem registro de óbito na história dessa doença, de letalidade, mas ela tem um risco porque, como é um arbovirose, ela pode se juntar também, a pessoa pode ter dengue, zika ou chikungunya e ter a Oropuxo, o que pode vir a complicar o quadro de saúde da pessoa.
Só para a gente ter uma noção mais clara, é o Cacá quem está falando. Tudo bem? Você tudo citou bem. Aí o seguinte, que ela se parece com a dengue. Ok? Tem alguma diferenciação? E outra coisa, eu queria saber, me parece que o número de casos que foram investigados pelo LACEN foi um número bem grande, ou seja, mais de 1.800, não é isso? Eu queria saber primeiro, dessa proporção, me parece que foi pequena em relação ao número de casos suspeitos, e de eventual letalidade. Eu queria que você me desse um quadro mais, digamos, dos problemas de saúde realmente que ela pode provocar e o que que diferencia ela da dengue, ou se não tem diferença nenhuma?
Uhum. Nós examinamos ali no LACEN 1.872 amostras, que foi aí dessas 1.872 saíram os 8 casos positivos. Então, a gente está ampliando também esse diagnóstico, porque, só para dar um relato breve, como que nós chegamos nessa situação, que todas as amostras que vêm para examinar dengue, a gente faz dengue, faz zika, chikungunya e faz também Oropuxo, maiara e febre amarela. Então, nessa lógica, nós identificamos o Oropuxo. Agora, a gente está ampliando a amostra também de exame de amostras positivas para dengue, para verificar se tem co-infecção, que é a pessoa pode ter as duas doenças. O que pode diferenciar um pouco, Cacá, da dengue, as características são muito semelhantes, assim, dos casos que as pessoas que já tiveram, nós fizemos contato com essas pessoas e outras pessoas também da Amazonas, né, que relata esses sintomas, ela tem enjoo, né, mal-estar, dor nas costas que esses pacientes tiveram. O restante é muito parecido com a dengue, que é dor nas articulações, então, ou é no punho, é nas mãos, ou no movimento dos dedos. Por isso que alguém aproxima ela um pouco mais da chikungunya, porque ela tem essa parte de afetar as articulações, o vírus se desenvolver mais ali, mas ela desenvolve também nos músculos, então ela que a gente chama de mialgia, então dor muscular, dor nas articulações. A febre, ela é um dos primeiros sinais, tanto que o nome é febre ouroposto, então é uma febre de 39 graus, e ela tem, assim, quando o paciente chega no serviço de saúde, ou ele começa a passar mal em casa, ele vai pensar logo como dengue, né? Porque é característica muito, muito similar ao sintoma de dengue. A questão de tratamento, também não tem um tratamento específico, né? Faz o tratamento dos sintomas e o médico orienta, se você tem febre, ele vai dar um antitérmico, ele vai trabalhar em cima disso, mas não tem uma medicação específica também, assim como as outras arboviroses. Então é uma doença que, sob letalidade, não tem registro de óbito na história do ouroposto. E lembrando que no Brasil, quando que chegou isso, né? Nós tivemos um surto no Pará em 1961 até 78. Então essa doença, ela ficou ali nessa região, depois que foi se dispersando aí para outros estados. Mas ela não tem, na história, registro, né, óbito confirmado por ouroposto.
Subsecretário, o tempo de duração da doença também é o mesmo da dengue, girando ali entre uma, duas semanas?
O período de incubação, né, que a gente chama de manifestação da doença, a partir do momento que o mosquitinho lá, o maruim, ele pica, se ele tiver infectado, aí de 3 a 6 dias, a pessoa começa a aparecer os primeiros sintomas, que é febre. Então, ele começa já com a febre súbita, que é uma febre alta já, de 39 graus. E aí, ele, no cuidado, normalmente ela tem aí depois de 7, 8 dias, que a pessoa fica aí com o período de viremia e depois ela já volta em estado normal. Então, cada dia que ela vai ingerindo bastante líquido, ela vai eliminando o vírus e aí ela sai desses sintomas. Então, tem alguns casos de registro que tem paciente que ele permanece um tempo maior, de 8, 10 dias, aí até meses, com muita dor. Então, isso depende também da como é que está o sistema imunológico de cada pessoa, né? Então, para nós aqui, a gente vai acompanhar, porque como é uma doença que de 1960, que ela circula aí na Amazônia, em 1955, quando foi descoberto lá na América do Norte, tanto que o nome ouroposto é dado aí por um local onde encontrou, o povo mexia com café, cacau. Então é a doença que vamos ver agora se o vírus não teve nenhuma mudança, né? Então nós estamos avaliando esses 8 pacientes nossos aqui, até agora todos eles estão bem, assim, tiveram sintomas parecidos com dengue, tanto que achavam que era dengue, a amostra veio como se fosse dengue, mas estão bem, estão hospitalizados, são pacientes que mesclam, né, de 15, 23 anos, 47, então tem uma faixa etária bem mesclada desses 8 casos que nós temos aqui.
Eu ia perguntar, acho que as duas perguntas elas estão relacionadas, porque quando se faz teste de dengue, há uma preocupação em relação às plaquetas. Eu ia perguntar se a doença ela tem esse tipo de alteração também, e se a pessoa hoje, se eventualmente ela se apresenta num posto de saúde para fazer exame, já existe a orientação para que faça o teste para ouropuxo, e isso é feito pelo LACEN? Como é que isso funciona?
Então, sobre a primeira pergunta aí, da plaquetopenia, que a gente chama, ela tem alteração na queda das plaquetas. Então, assim, se você tem o vírus do ouroposto, ele começa a fazer a danificar a célula, então começa a ter o chamado extravasamento e isso começa a ter queda de plaquetas. Então, a plaqueta, ela diminui e aí você tem, já começa assim, tanto que aumenta os sinais de febre e as dores, elas começam a aumentar. Em relação ao diagnóstico, né, os profissionais, nós fizemos uma nota técnica já no início da semana, orientando as equipes de atenção primária, que é onde o usuário chega primeiro, nas unidades básicas, encaminhando aí também para os pronto atendimento, para todos os serviços. Mas, assim, o que é importante? Que o profissional que atende um paciente que chega com característica de dengue, ele colhe a amostra, então a gente está reforçando isso e ele não faça o teste rápido. Porque se ele fizer o teste rápido, o LACEN não vai conseguir examinar, porque a amostra é descartada lá na hora e aí não consegue examinar, só vai saber se está com dengue ou não. Então a orientação é que os profissionais, mediante um paciente suspeito de dengue, colhe a amostra, e a amostra chega no LACEN e o LACEN vai examinar para ouro puxo. Não é falar, eu quero coletar para ouro puxo. Ele vai coletar para dengue, normal, o sangue, e vai fazer o RT-PCR aqui no LACEN. Aí nós vamos identificar se tem, nesse material, se tem o vírus da ouro puxo, ou da zika, ou de dengue, ou se tem os dois juntos na mesma amostra. Então, a gente está orientando muitos profissionais de saúde nesse sentido.
Subsecretário, então, para quem está com sintoma, qual que é a indicação? É procurar a unidade básica de saúde?
É, teve sintomas aí que já é conhecido, né, com, parecido com dengue. Então, teve febre alta, teve dor nos olhos, teve, está com dor no corpo, né, de uma forma geral. Tem exantema, que é mancha, alguma mancha diferente no corpo que não é habitual. Procurar o serviço de saúde e já ajudar também na informação. Então, colocar que já até ajudar o profissional no atendimento ali, que colocar, de repente, se ele vem de uma área que já tem algum caso, né, como é a região de Colatina ali, que é o epicentro nosso, lá tem 5 casos até o dia de ontem, e relatar. Independente disso, coletar a amostra e encaminhar para o LACEN, para a gente ir avaliando se essa doença ela vai ter uma dispersão maior ou se a gente vai conseguir controlar ela apenas nesses 8 casos que nós diagnosticamos até agora.
Tá certo, então. A gente conversou com Orley Cardoso, subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado. Muito obrigado, Orley, por atender aos ouvintes da Band News.
Por nada, gente. Bom trabalho para vocês.
Um abraço, bom trabalho.